Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma das muitas transmissões em direto aqui nos 98.6 desta nossa e vossa Rádio Global de âmbito local. Somos a Antena Vareira, emitimos para toda a região de Ovar na frequência modulada, mas estamos disponíveis online 24 sobre 24 horas através do site www.radioavfm.net. Hoje estamos em direto a partir do auditório da Junta de Freguesia de Esmoriz. Vamos transmitir, como anunciado, mais uma sessão do Orçamento Participativo 2018-2019. Orçamento Participativo, uma iniciativa de cidadania participativa da Câmara Municipal de Ovar, a quinta edição que decorre no ano de 2018 e que será depois implementada ao longo do ano de 2019. Hoje vamos transmitir em direto e na íntegra a quarta sessão deste ano. Depois de Valga, Arada e São João, que decorreu no dia de ontem, hoje estamos então no auditório da Junta de Freguesia de Esmoriz, apostos para fazer a transmissão de mais uma sessão participativa. As sessões estão sempre marcadas para as 21 horas, contudo, há a necessidade de identificar e de fazer uma lista de presenças, pelo que habitualmente se iniciam por volta das 21h30, hora em que, portanto, daremos início, de facto, à transmissão da sessão propriamente dita. Aqui em Esmoriz, Jaime Valente e António Dias, nos estúdios em Ovar, Gil Godinho, levam até si mais uma sessão participativa do OP 2018-2019. O Orçamento Participativo é uma iniciativa da Câmara Municipal de Ovar que pretende beber da população projetos que os munícipes considerem interessantes e que podem, nestas sessões, apresentá-los, colocá-los à votação e, quem sabe, fazer com que eles cheguem à fase final, em que dois deles serão seguramente vencedores e serão obrigatórios concluídos, efetivados pela Câmara Municipal de Ovar. Algumas regras muito básicas que é necessário observar para poder apresentar projetos nestas sessões de participação do Orçamento Participativo. A primeira delas é que só cidadãos validamente recenseados no município de Ovar podem participar, seja na apresentação de propostas, seja nas votações. Também a necessidade de que os projetos estejam dentro do âmbito de ação da Câmara Municipal de Ovar, ainda que sejam execuíveis no prazo de um ano e que não ultrapassem o valor máximo de 50 mil euros. Contudo, tudo isso será explicado pela mesa de consenso. O Dr. Domingos Silva, vice-presidente da Câmara Municipal de Ovar, hoje também com o tesoureiro da Junta de Freguesia de Esmoriz e com a diretora financeira da Câmara Municipal de Ovar, doutora Zulmira Rodrigues, darão todas as informações e conduzirão os trabalhos numa sessão que, até este momento, pelo menos, é a menos participada deste ano, desta edição 2018-2019, e que estamos em crer que irá iniciar-se dentro de alguns momentos. Iremos então transmiti-la em direto e na íntegra para todo o auditório. Orçamento Participativo é uma iniciativa da Câmara Municipal de Ovar que pretende aprofundar a recolha de contributos dos cidadãos na discussão e elaboração do Orçamento Público Municipal, sendo-lhes dada a oportunidade de propor, debater e aprovar alguns projetos de interesse para o Conselho. O processo do Orçamento Participativo está aberto à participação de todos os cidadãos validamente recenseados no município de Ovar até ao final do período de votação das propostas. A sessão vai-se agora iniciar.
Ora, boa noite a todos. Portanto, aproveito para cumprimentar o CBC, Presidente da Câmara, o Domingos Silva, e a Doutora Zulmira. Portanto, estamos aqui para mais uma sessão do Orçamento Participativo na nossa cidade. Portanto, acho que vale a pena aparecerem boas propostas para esta ação que também, em boa hora, o Executivo da Câmara Municipal de Ovar lançou. Portanto, e tem sido um sucesso estes anos todos com excelentes propostas que têm surgido. Portanto, não vou perder mais tempo em comentários. Passo a palavra ao Dr. Domingos Silva, que irá esclarecer os novos, que há sempre novas nuances, não é, de ano para ano, para do Orçamento Participativo. Tá? Força-me.
Obrigado, caro amigo António Santa, da nossa Junta de Freguesia de Esmoriz. Um cumprimento, de facto, para toda a cidade de Esmoriz, para as pessoas que estão aqui na sala, que eu convidava a chegarem-se mais para a frente. Ainda há aqui alguns lugares mais à frente. Criamos um ambiente, digamos, mais acolhedor. Também uma palavra de saudação para todo o auditório da Rádio Antena Vareira, que está a fazer também a cobertura desta sessão, como tem feito das anteriores, e tem-nos acompanhado, de facto, ao longo destes anos. Como o António Santa disse, de facto, estamos mais um ano a dar início a este processo do Orçamento Participativo. Esta sessão é já a quarta sessão deste ano, do Orçamento Participativo 2018. Primeiro estivemos em Valga, no dia 17 de maio, no dia 24 em Arada, ontem precisamente na freguesia de São João, hoje estamos aqui em Esmoriz. Aproveito para dizer que no dia 4 de junho estaremos em Ovar, no dia 5 de junho em São Vicente Pereira, no dia 8 em Cortegaça e terminaremos no dia 11 de junho em Maceda. Como sabem, este processo iniciou-se em 2014, que é um processo que pretende aproximar as pessoas das decisões da Câmara Municipal, em concreto, em algumas decisões de investimento, de projetos que as pessoas entendam que são projetos válidos. Nós costumamos dizer que não somos só nós que temos as melhores ideias, não somos só nós que somos os iluminados, que estamos nos órgãos autárquicos. De facto, todas as pessoas têm boas ideias e esta é uma forma, digamos, organizada de poderem apresentar, de facto, as suas ideias. Eu recordo que no ano de 2014 o projeto vencedor foi a pista de patinagem, que foi feita em Valga, nas instalações do CCRV. Em 2015, um projeto que foi apresentado aqui, na sessão do Orçamento Participativo em Esmoriz, o que foi o Ponto Jovem, um dos projetos ganhadores, assim como o Saquinho Scout Camp. Em 2016 tivemos o Cortegaça sobre Rodas e o Centro Trail Running BTT, este ainda em fase de execução. O ano passado, em 2017, os dois projetos vencedores consistiram na requalificação do Centro de Promoção Social do Furadouro e na melhoria dos WCs e acessibilidades na Nossa Senhora de Entráguas, no Parque da Nossa Senhora de Entráguas, em Valga, e a inclusão de um parque infantil também na freguesia. Em termos da dinâmica destas sessões, vou só recordar, digamos, que podem participar nestas sessões de participação todas as pessoas que estejam recenseadas no município de Ovar. Não precisam de ser de Esmoriz, portanto, basta serem do Conselho de Ovar para poderem participar nesta ou noutra sessão, agora nas outras quatro que faltam. E em cada uma destas sessões podem apresentar, cada pessoa pode apresentar duas ideias, dois projetos, que são em primeira mão analisados por esta mesa que está aqui à vossa frente, que é chamada Mesa de Consenso, que é constituída por mim, por um representante da Junta de Freguesia e pela doutora Zulmira Rodrigues, que é chefe da Divisão Financeira da Câmara Municipal de Ovar. Uma vez aceite por nós a ideia, e já vou dizer porquê, porque tem que respeitar, digamos, pelo menos quatro critérios que são analisados aqui de uma forma, digamos, sumária, a posteriori, e se forem projetos que passem à fase seguinte, há uma comissão de análise que é composta pelo Sr. Presidente da Câmara, por mim, por um senhor vereador em regime de não permanência, por um técnico da Câmara Municipal e por um representante de cada grupo da Assembleia Municipal. Portanto, dizia eu, essa comissão de análise irá analisar se as propostas estão de acordo com o regulamento que foi aprovado já em 2014, porque há um regulamento municipal que regula todo o funcionamento do orçamento participativo e, no fundo, essa comissão vai confirmar se os projetos que foram vencedores em cada uma das sessões cumprem ou não cumprem o regulamento. E, basicamente, quais são as condições para que os projetos possam ser apresentados? Como disse, têm que ser apresentados por pessoas que sejam recenseadas e votadas por pessoas recenseadas no município de Ovar. Têm que ser matérias que sejam da competência do município, portanto não faria sentido estarmos a propor que a Câmara Municipal fizesse um projeto imaterial ou material numa área que não é da sua competência, portanto não o poderia fazer. O valor desse projeto para durante um ano, se for um projeto imaterial ou não sendo um projeto material, não pode ultrapassar 50 mil euros, portanto é o valor limite que cada ideia ou projeto tem que comportar. Não podem ser ideias ou projetos que sejam comissionados por marcas ou que induzam à criação do próprio emprego, portanto também a vocação do orçamento participativo não é esta. E depois também não podem ser projetos ou ideias que já constem dos documentos aprovados ou no programa, do Executivo, porque também não faria sentido estarmos a propor uma coisa que já estava prevista ou nos documentos que já estão aprovados ou nos planos e nos planos de ação, nomeadamente. Portanto, estes são os pontos base que cada ideia ou proposta deve apresentar. A apresentação é feita de uma forma muito simples, portanto não se exige neste momento que haja um projeto elaborado, digamos, com muito pormenor, na certeza de que na fase seguinte, e se cada um dos projetos passar essa fase, aí sim depois, juntamente com a Câmara Municipal, será trabalhado o projeto em concreto. Aqui o que se exige, no fundo, é a ideia, ainda que tenha que estar balizada, digamos, nestes pressupostos, e em particular o valor de 50 mil euros, que é imperativo, e que nós, pronto, numa análise sumária, tentaremos ver se é compatível ou não com esta exigência. Cada proposta que seja aqui apresentada depois será votada, caso haja mais do que duas propostas apresentadas, porque em cada uma das sessões de participação passarão à fase seguinte duas propostas. Vale isto por dizer que, no final, e se tudo correr bem, teremos 16 propostas à votação final, que decorrerá por todo o mês, a partir do mês de eu penso que é agosto, depois da comissão de análise, julho-agosto, mas isto tanto está inclusivamente publicitado no site do Orçamento Participativo, que podem já consultar, onde as regras estão também todas definidas. E portanto, eu diria, a liturgia, digamos, destas sessões é esta. Não sei se têm alguma dúvida que queiram colocar antes de iniciarmos a apresentação formal das propostas. Não havendo dúvidas, e penso que não, é sinal que estamos todos esclarecidos também, já estamos na quinta edição do Orçamento Participativo, portanto, e os Moris têm tido participações qualificadas, significa que, de facto, as pessoas estão esclarecidas quanto a esta matéria. Eu ia abrir, então, um período de apresentação de propostas. A ordem por que as propostas entram na mesa não tem qualquer significado. Portanto, a partir de agora, podem apresentar essas propostas. Depois dessas propostas aceitas pela mesa, convidaremos cada um dos proponentes a fazer a apresentação pública da sua proposta, que depois, e até é desejável que assim seja, pode haver diálogo com as pessoas que estão na sala porque o objetivo é mesmo este, é fazer a participação ou fazer com que as pessoas participem, digamos, nesta dinâmica e partilhem das ideias que outros estão a partilhem, no sentido de comentarem, de enriquecerem, até se for o caso, de ideias que outros possam estar a apresentar. Portanto, eu convidava os proponentes, caso haja proponentes, espero que haja, obviamente. Ora, muito bem. Primeiro proponente, já tenho aqui uma proposta. Muito bem, muito bem. Eu diria o seguinte, até à fase da votação podem apresentar propostas, portanto. Muito bem, muito bem. Entretanto, uma outra nota que não dei, que devia ter dado, quem quiser participar de uma forma ativa nesta sessão, como eu disse, tem que estar recenseado no município de Alvar. E como é que nós confirmamos isto? Através da inscrição numa folha que está à entrada da sala e que, portanto, quem quiser participar, quem quiser votar ou apresentar propostas, terá que fazer a sua inscrição naquela, portanto, na folha de sala que está, neste caso, no início da à entrada da sala. Pronto, é uma forma de nós, enfim, termos, digamos, o registro das pessoas que participam e que podem participar. Portanto, nós conseguimos, obviamente, com os dados que estão a ser pedidos e que as pessoas têm que dar o seu consentimento para que estejam ali, o fim destes dados é meramente este, para confirmarmos que as pessoas estão recenseadas no município de Alvar para que possam participar, digamos, de uma forma mais efetiva. Não quer dizer com isto que, se tiver aqui alguém que não esteja recenseado no município de Alvar e que queira participar na discussão, pode fazê-lo. É uma forma de enriquecermos, digamos, a discussão. Não pode é participar, digamos, em termos de votação e em termos da apresentação das propostas. Pode recensear-se. Para isso basta que faça a mudança de morada numa loja do cidadão ao espaço cidadão e automaticamente fica recenseado no município de Alvar. De facto, hoje é muito fácil. E é curioso que assistimos, de mês para mês, a variações, digamos, no número de recenseados no nosso município, e tem a ver com a questão de atualizações, muitas têm a ver com a questão de atualizações demoradas, e pronto, e outras pessoas que vêm para cá, outras, enfim, que também se deslocam para outros lados, mas de facto agora o recenseamento é quase online, já não há o ato do recenseamento propriamente dito, ele é feito de forma automática através do cartão de cidadão. Ora, enquanto esperamos por outras propostas, portanto, deu entrada na mesa uma proposta apresentada ou a apresentar pelo Fernando Augusto Bessa Fernandes Cardoso, que designa a proposta por Parque Desportivo e Lazer Multigeracional de Ismoriz. Portanto, a população abrangida é jovens e idosos. Consiste na criação de uma zona ajardinada onde seriam instalados um parque polidesportivo para a prática de desporto ao ar livre, um parque infantil, um parque geriátrico, local de instalação de terreno da Junta de Freguesia de Ismoriz, situada no campo da Árvore, em frente à padaria Pinhais de Ismoriz e ao lado do pavilhão do Ismoriz Ginásio Clube, um local situado entre o centro da cidade e a praia em plena zona desportiva. Muito bem. Eu, por mim, aceito a proposta desde já. A Junta é que tem que autorizar. Está aqui o Sr. Tesoureiro, que é o homem que, de facto, mais feliz da Junta de Freguesia de Ismoriz, a dizer que sim, que certamente a Junta acolherá esta proposta. Pronto, cá está uma condição. Aqui não dependeria só da Câmara. O projeto, sim. A localização, não. Não é o caso, mas se por acaso a Junta entendesse, por qualquer motivo, que aquele não seria o terreno ideal, não tendo outro, teríamos que encontrar um local, ou poderíamos encontrar um local. Assim já vem definido, a Junta dará certamente o seu acordo e, portanto, acho que podemos aceitar esta proposta. Penso que está acabadinha de sair do forno mais outra proposta. Eu não tenho luvas, não me vou escaldar, não, que ela está mesmo a sair.
Está. Já está arrefecida.
Ah, já está arrefecida, muito bem, muito obrigado, tiveram esse cuidado. Então temos aqui uma segunda proposta, que será apresentada pelo Tiago José
Leite.
Leitão, pois eu bem parecia que não era leite, era alguma coisa melhor que leite, era leitão. Pereira dos Santos, que designa por sem limitações, desporto para todos, perdão, também 50 mil euros. Portanto, projeto sem limitações, desporto para todos, pretende a inclusão e acessibilidade de desporto em indivíduos portadores de deficiência. Eu penso que à partida terá cabimento, digamos, nas condições do nosso regulamento. Depois eu pediria então, à partida a mesa aceita, depois no desenvolvimento da proposta confirmaremos, digamos, essa aceitação. Não sei se há mais alguma proposta que queiram apresentar. Como digo, até à entrada na votação, podem sempre apresentar novas propostas. Eu convidava então o Fernando Cardoso a vir apresentar a esta sessão o seu projeto que designa por Parque Desportivo e Lazer Multigeneracional de Ismoriz. Fernando Cardoso, muito obrigado.
Sim. Tá, ele não faz. Tá, obrigado. Tá. Boa noite a todos, então. O ano passado estive ausente destas andanças e estou de regresso. Cumprimento a mesa. Muito obrigado por esta oportunidade. A todos os morizenses e as pessoas que estão aqui presentes nesta sessão. Então, este ano trago aqui um parque desportivo e lazer multigeracional de Ismoriz. Isto tudo é um nome bonito, pomposo, para dizer aquilo que o Sr. Domingos disse há pouco. Trata-se de uma parte ajardinada que encontramos o espaço, portanto, ontem falei com o Sr. Presidente da Junta, o espaço está para já sob, portanto, está neste momento disponível para este efeito, no evento qualquer restrição. E, portanto, a ideia poderia ser, não se importa passar o slide seguinte, está ali um bocadinho cortado, o cortinado está a comer um bocadinho umas palavras, mas pronto. Mas, basicamente, Ismoriz debate-se com algum problema de falta de equipamentos. De equipamentos para os jovens, para que eles se fixem nesta cidade. Temos vindo a debater com este problema ao longo dos últimos tempos e queremos que realmente esta cidade consiga fixar os seus jovens e dar-lhes as condições que uma cidade deve ter, tanto a nível desportivo como de lazer. Só para efeitos estatísticos, convém recordar que temos cerca de 2 mil alunos que frequentam as escolas da freguesia e jardins de infância, e os espaços são praticamente inexistentes, tanto espaços de desportivos como de lazer, de forma gratuita, obviamente. E com isto, o que é que se pretende então? Já disse, pode passar, obrigado. Criar-se então um parque polidesportivo para a prática de algumas modalidades ao ar livre, seja o futebol, o basquetebol, handball, ténis, voleibol e um pequeno skate park, bem como um parque infantil e um parque geriátrico. O local de instalação já o referi e esquematicamente posso apresentar no próximo slide. Portanto, o terreno é aquele que está ali identificado naquela linha vermelha, em frente então à padaria Pinhais de Ismoriz, ao lado do pavilhão de Ismoriz Ginásio Clube. E, portanto, estamos numa zona, digamos, de turística, onde as pessoas que circulam no verão e durante todo o ano vão em direção à Praia de Ismoriz. Portanto, é um local por excelência de referência turística. No próximo slide, então, seria um aspecto, pronto, que acabei por lhe dar algum colorido para mostrar a intenção do que é que poderia ser o convívio destes três equipamentos num só. E, portanto, seria um bocadinho esta a ideia, ter ali um parque desportivo com duas balizas, com algumas tabelas de basquete, com um campo de ténis preparado para o ténis ou voleibol, e ao lado poder-se-ia criar um espaço para um pequeno skate park. E de uma forma mais, pronto, um bocadinho mais colorida. Podemos ver aqui um exemplo de um parque infantil. Não é preciso muito dinheiro para fazer uma coisa bonita que os miúdos que agrada aos miúdos. Próximo, por favor. O parque geriátrico, para quem não sabe, portanto, é um equipamento esportivo, ou pelo menos para a manutenção de pessoas mais idosas, ou de todas as pessoas, de qualquer idade, como é óbvio, mas especialmente concebidas para pessoas mais idosas. Portanto, estamos a falar de uma freguesia também onde temos bastantes idosos, e portanto há que cuidar deles também. Aqui é um exemplo de um parque polidesportivo, este por acaso em Arcos do Alvés, e tem aqui um pequeno skatepark, portanto, para dar aso aqui à criatividade dos jovens skaters, bem como às pessoas que pretendem usufruir do espaço desportivo. Portanto, era um bocadinho isto, peço que votem, e não só hoje, mas pelos vistos só há duas propostas até agora, portanto, julgo que vão passar as duas, já foram aprovadas previamente, portanto, espero que votem daqui para a frente. Era só isto. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Não sei se há alguma questão que queiram colocar. Portanto, este espaço também se permite a isto, podermos trocar ideias e eventualmente até melhorar a proposta. Não quer dizer com isto que ela não seja boa, porque de facto, e felicito Fernando Cardoso, de facto penso que é uma boa proposta e uma boa ideia. Cá está. De facto, a única limitação aqui, como disse, era a questão do terreno que previamente já foi, a Junta já concordou se esta proposta for vencedora de disponibilizar o terreno para este efeito, e o que se colocar ali tem que caber em 50 mil euros. Portanto, mas de resto, de facto, felicito porque é uma boa proposta e não havendo dúvidas, uma salva de palmas para o Fernando Cardoso, está bem? Obrigado. Eu convidava agora o Tiago Leitão dos Santos para fazer a apresentação do seu projeto, que designa por Sem Limitações, Desporto para Todos. Estamos a cuidar da parte técnica de passar pelo computador a apresentação. Foi o mesmo propósito este toque enquanto aguardamos aqui a... Como? Ah, é a apresentação. Pensei que era um telemóvel. Peço desculpa. Thank you.
Pronto, peço desculpa, a ordem foi um pouco invertida, mas pronto, agora gostaria de ter a oportunidade, que tenha a oportunidade de agradecer à mesa e a todos os presentes aqui no auditório. Este vídeo demonstrou um pouco o que nós queremos transformar o município de Ovar, queremos tornar o município de Ovar mais próximo das pessoas que têm algumas dificuldades. Isto foi um pequeno exemplo do que é o desporto adaptado, que é o que trata este projeto. Como podem verificar, trata-se na inclusão e acessibilidade ao desporto de indivíduos portadores de deficiência, promoção do bem-estar físico e psicológico da população especial, e um incentivo à aprendizagem e desvalores ao nível do desportivo e quotidiano. No município de Ovar não temos nenhum tipo de oferta para os portadores de deficiência, não temos nenhum tipo de clube que ofereça o desporto adaptado. Pronto, as instalações vão ser no Jumeirinho Ginásio Clube. Também, em termos de natação, serão usadas a piscina do municipal, dos bombeiros. Pronto. E as modalidades que temos serão estas. Bossa e natação, dança, voleibol sentado, bossa e sénior, atividade física adaptada e o goalball. Pronto. Estas são algumas instituições com quem teremos parcerias. Algumas IPSS, como a CERC Ovar, a Associação Diabética do Conselho de Ovar, a Santa Casa de Misericórdia de Ovar, entre outros. Temos algumas unidades de apoio ao ensino especial também, como a Escola da Vinha, de primeiro ciclo, e a Escola Flor Bela Espanca, e os Centros Sociais e Comunitários e a Universidade Sénior de Jumeirinho. Pronto, o que nos traz aqui são estes os motivos. Para o desporto adaptado existe uma necessidade de investimento muito grande, porque são desportos muito específicos. Tem ali, por exemplo, aquele conjunto de posse que apenas aquele conjunto custa 200 euros, mas também é preciso uma carrinha para o transporte de indivíduos com mobilidade reduzida, que é uma carrinha especial, que também exige um investimento avultado. Pronto, é isto que nos traz aqui. Pronto, depois, no fim, gostaríamos só de deixar esta mensagem, que você não conseguirá fazer uma grande execução a não ser que faça primeiro o treino. Portanto, temos que tornar Ovar um concelho mais inclusivo para que as pessoas de desporto adaptado não só se incluam de outra forma na sociedade, como também daí poder haver, se calhar, alta competição, que nós, na altura das Olimpíadas, lembramos sempre destas pessoas, na altura dos Paralímpicos, em que eles ganham bastantes medalhas, mas é preciso criar condições para que isso aconteça, e gostaria de ver no Conselho de Ovar esse tipo de condições. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Não sei se... Muito bem. Portanto, eu, se bem percebi, o projeto consiste basicamente em aquisição de algum material.
Sim.
É isso? Só?
Aquisição de material, depois teremos aqueles acordos com algumas IPSS, com o próprio Jumeirinho Ginásio Clube, na criação de um clube de uma vertente do Jumeirinho Ginásio Clube para o desporto adaptado.
Mas, portanto, em termos concretos, os 50 mil euros serão aplicados em quê?
Basicamente vai ser na aquisição de material para proporcionar isso às pessoas portadoras de deficiência. Não só na carrinha, também no material desportivo que é necessário para que elas possam praticar esses esportes.
Muito bem. Eu então sugeria que hoje, digamos, temos a ideia do que é este projeto, para depois, se ele passar e vai passar à fase seguinte, porque para já não há outro projeto, não há mais nenhum e, portanto, não haverá votação, passarão estes dois que estão aqui. Eu sugeria que, digamos, incluísse, se possível, uma lista do material que seria para adquirir com este programa.
Ok.
Pronto, para as pessoas saberem exatamente depois, os 50 mil euros, digamos, onde é que... Eu estava ali a ver uma carrinha especial, não é? Pronto, eu só para essa carrinha, eu admito que, e se tivermos em linha de conta aquilo que custa uma carrinha para transporte de pessoas, uma carrinha adaptada, eu diria 2/3 dos 50 mil euros vão só para a carrinha. Pronto, mas há vários tipos de carrinhas e, portanto, não será por aí. Certamente haverá espaço para o tal outro material que será necessário e que eu percebi ficará sediado então no Esmoriz Ginásio Clube para aquilo que são as modalidades de pavilhão.
Sim, e depois a natação será usada a piscina dos bombeiros.
Dos bombeiros. Pronto, é óbvio que estamos aqui a partir de um princípio que estas associações, não é, estas coletividades, aceitam receber este tipo de equipamentos e que depois, uma vez tendo inscrições ou tendo pessoas que os possam utilizar, comprometem-se a fazer essas atividades. Portanto, exato. É nessa base toda que estamos a...
Sim, e já foram incitadas algumas conversações e o material que é necessário também já está no projeto.
Pronto, muito bem, muito bem. Eu estou esclarecido, não sei se há alguma questão que queiram colocar, não havendo, eu agradeço de facto então ao Tiago Leitão a apresentação da sua proposta. Afinal, penso que... Ah, não, é só uma questão logística aqui com o som. Pronto, Tiago, muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma proposta que pretenda ser apresentada. Não havendo, damos por concluída esta sessão de participação. Hoje não tivemos horas extras, quando há votação temos horas extras, portanto isto também vai ficar mais barato à Câmara, não é? Porque não... e à Junta, que não vai gastar tanta eletricidade aqui tanto tempo connosco. Estou a brincar. Pronto, obviamente que as regras são estas, havendo mais do que duas propostas teríamos que ter aqui um período de votação. Não havendo, há duas, são aquelas que são, digamos, as necessárias para que possam passar, as necessárias e suficientes para passarem à fase seguinte, e portanto passarão à fase seguinte da sessão de Esmoriz, a proposta apresentada pelo Fernando Cardoso, que é designada por Parque Desportivo e Lazer Multigeracional de Esmoriz, e a proposta apresentada pelo Tiago Leitão Pereira dos Santos, que é designada Sem Limitações, Desporto para Todos. Eu recordava que neste momento já temos então oito propostas que já passaram à fase seguinte, contando com estas duas de hoje, e eu relembrava que invalga a proposta apresentada pelo Filipe Renato Ferreira, que é designada por aquisição de duas viaturas de 9 lugares para colocar ao dispor das coletividades e instituições da freguesia, valga. A outra proposta da sessão de participação de Valga foi apresentada pela Ondina Maria da Silva Tapadas Valente, que é designada por Brincarte e que diz respeito à requalificação dos recreios e colocação de equipamentos na Fundação Padre Manuel Pereira Pinho e Irmã, creche e pré-escolar. Na sessão da Arada, saíram vencedoras a proposta designada por Vida Sobre Rodas, apresentada pela Eva Maria Pereira Gomes, que é uma proposta que consiste no apoio domiciliário pós-laboral de serviço de refeições, acompanhamento a consultas, entre outras valências, e aquisição de uma viatura de 9 lugares para a dinamização deste projeto. Também de Valga, o Pedro Almeida Nunes, tem uma proposta que designa por multiusos desportivo e que consiste na construção de um pavilhão no complexo desportivo do Sargassal, em Valga, para a possibilidade da realização de várias atividades e modalidades desportivas. Em São João de Ovar, as propostas que serão vencedoras foram apresentadas pelo Carlos Fonseca, que é designado por espaço multifunções multiusos, que é a construção de um salão multifunções, multiusos, com o objetivo de abranger as diversas coletividades da freguesia. E também a proposta apresentada pela Joana Gomes Vieira de Sá, que é designada por castração de animais de rua no Conselho de Ovar. Isto tem em vista o controle da população de felinos e canídeos errantes em todo o Conselho de Ovar. E hoje as duas propostas que saíram daqui e que já conhecemos. Portanto, estas propostas agora irão seguir para a Comissão de Análise, que, como disse no início, irá reconfirmar que elas cumprem os aspectos que estão, as condições que estão referidas no nosso regulamento para poderem ser aceitas e apresentadas à votação final. Recordaria só que ainda vamos ter mais 4 sessões de participação, no dia 4 de junho em Ovar, no dia 5 em São Vicente Pereira, no dia 8 de junho em Cortegaça e no dia 11 de junho em Maceda. Isto porque cada pessoa, que, mesmo dos que aqui estão, se quiser apresentar novas propostas, poderá fazê-lo numa destas sessões de participação. Resta-me agradecer a presença de todos, felicitar Esmoriz por mais esta participação, agradecer mais uma vez à Junta de Freguesia, de facto por toda a colaboração e apoio que tem dado à Câmara Municipal ao longo destes anos, não só nesta matéria, mas também nestas sessões do Orçamento Participativo, e também muito do sucesso desta medida tem passado pelo trabalho que as juntas têm feito, e também uma palavra de apreço à Antena Vareira, à nossa rádio ABFM, que também tem promovido estas sessões do Orçamento Participativo, e depois abre o espaço da sua antena aos proponentes que passarão à fase seguinte para poderem depois, na própria rádio, fazerem a promoção das suas propostas para angariação de votos depois para a final. Mesmo a terminar, obviamente, uma palavra de agradecimento aos colaboradores da Câmara Municipal que me acompanham, à doutora Zulmira, à doutora Magda e ao Alexandre Rodrigues, que também é um bocadinho do esforço deles porque passa o sucesso do Orçamento Participativo. Muito obrigado a todos, muito boa noite e certamente iremos encontrar. Muito obrigado.
Termina assim esta 4ª sessão participativa da edição 2018-2019 do Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Ovar. Estivemos então em direto a partir de Esmoriz, do auditório da Junta de Freguesia Local, a transmitir esta sessão de participação, onde passaram à fase seguinte mais 2 propostas. São já 8 neste momento. Digamos que esta 5ª edição do Orçamento Participativo vai a meio, digamos, da sua concretização, pelo menos ao nível desta primeira fase. Em seguida haverá uma comissão de análise que vai olhar para as propostas, debruçar-se sobre elas, não em termos da sua qualidade, mas sim em termos da sua execuibilidade, e que ditará então quais aquelas que irão à votação final, que decorrerá tanto através do site do Orçamento Participativo como através de formulário próprio que habitualmente é amplamente distribuído pela Câmara Municipal de Ovar. Relembramos então que a próxima sessão será no próximo dia 4 de junho em Ovar, no auditório da Junta de Freguesia. Seguir-se-á no dia 5 a de São Vicente de Pereira Jusã, que acontecerá no Salão Nobre da Junta de Freguesia de São Vicente de Pereira. A Rádio AVFM acompanhará, se não houver nenhum incidente que nos impeça, acompanhará todas as sessões, fará a transmissão em direto das mesmas, e quando as propostas chegarem à fase de votação, dará então tempos de antena para que todos os candidatos possam divulgar as suas propostas de forma igual. Aqui, a partir de Esmoriz, estamos a terminar esta emissão. Jaime Valente e António Dias despedem-se daqui com um abraço para todo o auditório, um abraço também para o Gil Godinho, que assegurou as condições técnicas a partir do estúdio em Ovar para que esta emissão fosse possível. Continuação de uma ótima semana para todos, um abraço e até breve.